Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Após 9 meses de um processo com altíssima expectativa, diversos vaivéns políticos e um destaque permanente, o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff foi concluído essa semana com o afastamento definitivo da presidente. Primeira mulher a assumir o mais alto cargo de Estado no Brasil, sem nunca antes ter disputado uma eleição, Dilma foi destituída há 2 anos do fim do mandato. Ela foi substituída pelo vice Michel Temer. O PMDBista, que promete pacificar o país, interrompe um ciclo de mais de 13 anos do PT no poder. São amplas e complexas as questões políticas, jurídicas, econômicas e sociais que levaram a esse processo de impeachment. Há divergências, até agressivas muitas vezes, sobre como ficará o Brasil após a aplicação do impedimento presidencial, considerado por muitos especialistas como traumático em democracias presidencialistas. Em busca de análises nessa direção e para um debate acadêmico sobre o tema, nós recebemos em nossos estúdios os professores Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, doutor em Direito Constitucional e livre docente em Teoria Geral do Estado, e Rui Gomes Braga Neto, do Departamento de Sociologia da USP, coordenador do CENEDIC, Centro de Estudos de Direito e Cidadania, ligado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Bom, antes de mais nada, bom dia, professores. Muito obrigado pela presença dos senhores.
Bom dia, Marcelo. Bom dia. Obrigado pelo convite.
Muito bom. Vamos tentar desatar um pouco esse nó górdico que se tornou toda essa discussão e, seguindo adiante, prevendo ou tentando ver o que espera o país a partir dessa decisão dessa semana. Eu acho que, para começar, talvez a pergunta mais direta e objetiva, tá, e talvez a mais óbvia, dentro de toda essa discussão, e usando um termo que foi repetido à exaustão, com aspas, sem aspas, de todas as formas, o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi ou não um golpe, quanto tantos apregou? Professor Bessac.
Marcelo, bom dia a você, prazer estar aqui mais uma vez com você, com seus ouvintes. O Rui, bom dia. Olha, é uma oportunidade de falar, porque realmente a questão do impeachment, apesar de ele ser caracterizado sempre pelos especialistas e por todo mundo que tem acompanhado aí como um processo jurídico-político, cabe essa análise muitas vezes em se verificar se o procedimento daquilo que se espera para caracterizar um crime de responsabilidade foi seguido ou não. Porque, primeira questão, crime, não se trata de um crime propriamente. É que na origem do impeachment, que vem desde tempos medievais lá da Inglaterra, ele tinha uma conotação penal. Mas hoje a maior e melhor doutrina no Brasil e mundo afora caracteriza, na verdade, como uma questão de verificar se houve um bom proceder político, se a responsabilização daquela pessoa que exerce um mandato se faz ou não. O nome ficou sendo crime. Então, essa é a primeira questão que gera uma série de divergências.
É quase uma questão semântica.
É uma questão semântica, mas verifica-se naquilo que é estipulado pela Lei 1079 de 50. Vejam que é uma lei antiga, de 67 anos atrás, e muito anterior à nossa Constituição. Caracteriza-se, de acordo com a lei do impeachment, qualquer mal proceder, que nós chamamos de crime de responsabilidade do governante, no caso a presidenta Dilma Rousseff? Na minha maneira de ver, isto não ficou provado. Isto houve uma certa distorção e a maneira como este processo foi levado foi sendo tocada meio por uma vontade, um toque de mão aí para que essa caracterização ficasse forçada. Agora, por óbvio, quando este processo chega numa reta final já do julgamento no Senado, é inexorável que o julgamento vai ser feito pelos pares ali, pelos senadores da República. Então, a palavra golpe, de certa maneira, eu continuo dizendo que ela, de certa maneira, fica bem caracterizada se nós verificarmos que houve uma má utilização da lei, daquele procedimento, para iniciar o procedimento, ou seja, aquele ato que foi feito pelo então presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Agora, nesta reta final, quer dizer, eu não vejo muito a possibilidade de que nós alegarmos que houve um golpe de Estado vá descaracterizar o que já foi julgado
todo
ali pelo
procedimento,
Senado.
Né?
Exatamente.
Professor Rui.
Existe uma série de análises que têm sido feitas por cientistas políticos, enfatizando dois aspectos, né? Ou seja, o primeiro deles seria uma espécie de recall, né? Ou seja, um governo em crise está sendo, de alguma maneira, substituído, tendo em vista o fato de que uma certa parcela da população, majoritária ou não, considera esse governo incapaz de solucionar determinados problemas, né? Em especial essa conjunção entre crise econômica e crise política. Outros falam num voto de desconfiança do parlamento, no sentido de tentar, de alguma maneira, identificar qual seria, né, o processo relacionado aí à relação entre o parlamento e a presidência da república, né? No entanto, em ambos os casos, quer seja no recall, quer seja no voto de desconfiança, estes são procedimentos que não são procedimentos do presidencialismo brasileiro. Então, eles são procedimentos que são procedimentos, digamos assim, improvisados.
É claro, de um governo parlamentarista, né?
É claro, a fim de legitimar, na minha opinião, uma espécie de golpe de força de setores no interior do aparelho de Estado, ou seja, tanto o legislativo quanto uma parte do judiciário, para destituir um governo. Isso não quer dizer que nós estejamos diante de um golpe nos moldes do que tradicionalmente se conhece como golpe de Estado, principalmente na América Latina, que envolve o Exército. Mas seguramente, na minha opinião, é um golpe na medida em que você tem uma medida, que é uma medida radical, inusual, uma medida extrema, que é a destituição de uma presidente eleita por 54 milhões de votos, a fim de substituí-la por um governo que, a despeito de formalmente ser presidencialista, ou seja, o presidente mandar a rigor, é um governo refém do parlamento. Ou seja, nós não tivemos um golpe de Estado com mudança formal do regime, mas em termos práticos, na minha opinião, o que nós vivemos hoje é um semipresidencialismo, no interior do qual a presidência da República assume, digamos, uma agenda que é uma agenda que não foi apresentada para a população nas eleições de 2014, e consequentemente essa agenda ela se torna uma agenda ilegítima. Então, na minha opinião, há um golpe não tradicional, existe um golpe contra um governo, mas que, a rigor, ele procura solucionar duas questões, fundamentalmente falando. A primeira delas é a questão da Operação Lava Jato, ou seja, esse pânico generalizado que se instala na elite política brasileira, levando-se em conta as investigações da Polícia Federal. E dois, a tentativa de você fazer avançar no Congresso, com a anuência da Presidência da República, com o estímulo, com o apoio da Presidência da República, uma agenda política que não foi votada em 2014.
Me permite só complementar? Eu acho que o professor Rui focou algo que é o discrimen, eu acho exato. Quer dizer, o Brasil rejeitou por duas vezes seguidas o parlamentarismo. Não que esse não possa ser um regime ideal, até adotado num outro momento. A última delas já 54 anos atrás, em janeiro de 63, e no plebiscito de abril de 93. Verdade. Então se questiona muito até que ponto um instrumento que está sendo usado pelo parlamento para destituir, de certa forma, ilegitimamente a presidenta eleita, e tudo bem, é uma maioria tênue, mas uma maioria caracterizada em segundo turno, de acordo com as regras do jogo, goste-se ou não de quem foi eleito, é a pessoa que foi eleita, mas está se usando um instrumento que não é típico do presidencialismo numa distorção. Então, por isso que eu falei, é o discrimen. Eu acho que realmente se trazer, eu não sei se chego a caracterizar, a concordar com o professor, que já temos um semipresidencialismo, mas eu acho que na força de legitimar sua destituição, usa-se um instrumento e a população clama, porque a população, numa ignorância jurídico-política, que é natural, obviamente,
de lado
não
a
são
lado,
todos especialistas, de lado a lado, vai dizer, não, mas se ela errou, se ela não cumpriu as promessas, ela tem que sair. Mas, ora bolas, eu pergunto, mas se nós usarmos dois pesos e duas medidas, quer dizer, para um governante que não se gosta, se faz isso, e como é que fica para o outro? Então, quer dizer, isso é que não pode ser.
Só para colocar aqui, quer dizer, na verdade, quer dizer, a figura do impeachment, a figura legal do impeachment, está dentro da Constituição. Né? Por isso que muitos defensores do impeachment dizem, não foi golpe, tá? É constitucionalmente correto, né? Mas como os senhores estão colocando, na verdade, há aí uma descaracterização do procedimento.
Exatamente.
Né? Por outro lado, alguns defensores também do afastamento do presidente falam, ou comento, é, mas o PT protocolou impeachment contra o Fernando Henrique, protocolou impeachment contra o Collor, né? Quer dizer, a, de um lado pode, do outro lado não. É aquilo que o senhor falou do aspecto das medidas. Talvez seja aí em cima dessa ignorância político-constitucional.
Exatamente.
Da população, que acho que talvez a mídia tenha um papel muito importante nisso. Um papel talvez para o mal, muitas vezes. Não sei o que você, os senhores pensam disso.
Ou,
pelo menos, de falta de esclarecimento melhor.
Quero ouvir o que o professor Rui tem a dizer, porque ele está numa área, sociologia, que trabalha muito essas questões, até a sociologia é algo típico das coletividades, das comunidades e de nós como povo, mas a mim me parece que determinadas posturas político e pessoais da presidenta agora deposta contribuíram para isso.
É isso.
Quer dizer,
eu...
uma intransigência muito grande em negociar, que é típica, o professor citou, típica do parlamento brasileiro, até o Sérgio Abranches, nosso colega, chamou isso de presidencialismo de coalizão, e uma inflexibilidade, ela sempre caracterizada mediaticamente como uma pessoa muito dura, muito antipática,
intransigente,
muito intransigente, talvez tenha contribuído.
É isso que eu comentei antes de passar para o professor Rui. Acho que é isso também que vocês falaram dessa agenda que não foi colocada ou não foi explicada à população, mas também, de uma certa maneira, a postura do governo possibilitou a gestação desse movimento. Né? Não sei o que vocês acham. Professor Rui, por favor.
Não, é evidente que existe um componente que é um componente de inabilidade política, de, eu diria, né, de uma certa incapacidade de articulação política das posições da presidência no interior de um parlamento que, diga-se de passagem, é um dos parlamentos notoriamente mais conservadores da história recente do país. No entanto, é importante destacar que existe uma, vamos dizer assim, uma questão por detrás dessa relativa incapacidade da própria presidência da República de fazer avançar a sua agenda ou, de alguma forma, as suas posições no parlamento, né? E essa questão diz respeito à conjuntura de crise, né? Então, é evidente que nós tivemos, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique, eu me lembro, tivemos vários pedidos protocolados de impeachment.
Exatamente.
Como tivemos também ainda mais pedidos protocolados de impeachment contra o governo, o presidente Lula, né? No entanto, o que faz com que um pedido de impeachment prospere propriamente dentro do parlamento, eu acredito que é menos a inabilidade da presidência da República, no caso da Dilma Rousseff, etc., e mais uma conjuntura combinação, de articulação entre a crise, que é uma crise econômica, que atinge o país de maneira bastante severa a partir de 2013, que promove uma desaceleração e após 2014, após a eleição no início de 2015, uma recessão aberta, né, que se prolonga até os dias atuais, com uma crise política motivada em grande medida pela Operação Lava Jato.
É onde eu queria chegar mesmo. Por favor, pode continuar, que eu quero fazer
então,
pacote.
Então, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje, né, além, evidentemente, da tentativa de você abafar os desdobramentos mais espetaculares da Operação Lava Jato, e como disse o Romero Jucá numa conversa telefônica gravada, né? Estancar a sangria, né? Que a Operação Lava Jato estava promovendo na elite política, na classe política tradicional no país. Para além disso, eu gostaria de lembrar que existe uma dinâmica que é uma dinâmica propriamente econômica, ou seja, o parlamento brasileiro, levando-se em consideração um conjunto de mecanismos que distorcem a representação da sociedade no parlamento, né? Ele assumiu uma agenda que é uma agenda empresarial, é uma agenda, vamos dizer assim, bastante conservadora, que resgata a década de 90 em termos de política econômica, e que tem sido, de alguma maneira, vocalizado pela presidência da República atual, né? Pelo Michel Temer. Então, nós temos aí a combinação, na minha opinião, de dois fatores que são fatores muito mais transcendentes do que propriamente a inabilidade. Até porque, durante praticamente 2 anos e meio, 3 anos, né, a Dilma, a despeito de toda a sua notória inabilidade, etc., ela governa o país com índices índices bastante significativos de popularidade, né, durante os 3 primeiros anos do primeiro mandato. Então, nesse sentido, me parece que o mais importante para o debate público é o que está por detrás propriamente do processo de impeachment e o seu enraizamento, essa capilarização no terreno, que é o terreno que nos enfrenta, que tem enfrentado a sociedade brasileira de uma maneira em geral, que é o terreno da crise econômica.
É isso que eu ia comentar, eu queria que o professor Rubens falasse também a respeito disso. Como falei, vou fazer um pacote disso. Quanto a Operação Lava Jato e essa crise econômica contribuíram para a finalização desse processo de impeachment?
Olha, eu acho que são as duas coisas. O professor Rui está colocando muito de um aspecto na análise dele que eu concordo, quer dizer, esse é o pano de fundo que, de certa maneira, mostra quais são os valores e aquilo que está sendo colocado como prioridades pela nossa população. Um parlamento que não acho que seja, é um dos mais conservadores, mas também não sei se ele é novidade na nossa vida parlamentar, mas eu quis realçar antes muito de uma incapacidade no governo, obviamente quando eu digo a presidenta não é ela, são ela, os seus ministros, sou da sua base, sim, em saber negociar, porque se nós colocarmos, de certa maneira, não com a crise econômica que nós temos hoje, mas governos precedentes souberam, na verdade, engavetar processos pedidos vários, feitos tanto no governo Fernando Henrique como Lula da Silva, de impeachment.
Sim.
E que praticamente ficaram esquecidos na nossa memória coletiva aí. Mas eu me lembro perfeitamente, no caso do presidente Lula, por exemplo, aquele na época do Mensalão.
Do Mensalão, que foi uma crise danada.
E do presidente Fernando Henrique, aquela alegação que ele fez em jornal de grande circulação, de um desconhecimento da crise energética que o país sofria.
É verdade.
Mas sem fugir da sua pergunta, Marcelo, que eu acho muito bem posta, eu acho que nós vivemos uma valoração de certas posturas extremamente ortodoxas, não que elas não sejam boas, não que elas não sejam corretas, mas nós vivemos na vida atual, essa segunda década do século XXI, uma valoração de certos preceitos, vou chamar de um campo ético, moral,
sim,
colocados num nível de intransigência. Se nós deixarmos a opinião pública julgar parte dos nossos governantes, os que estão sendo julgados agora na Lava Jato e outros tantos, que acho que essa operação não vai parar agora, grande parte estaria sendo executada em praça pública. Então isso me lembra um pouco, eu faço um paralelo, digamos, com a era das revoluções, assim, muito com aquela época do regime convencional, do regime do terror francês. Todos vão para o patíbulo, não tem ninguém que se salve, temos que lavar tudo em sangue. Nós não fazemos hoje lavar até Robespierre. Fazemos isso em sangue hoje, mas fazemos com as condenações, com os altos de execração. Uhum. Eu até outro dia estava fazendo um paralelo, algo muito interessante, até tem uma aluna minha de doutorado, nós conversávamos outro dia, me parece muito estas confissões, esses acordos negociados, aqueles verdadeiros autos de fé público, quer dizer, os condenados, não que eles não possam ser condenados, eu não estou conivente com isso de maneira nenhuma, que fique claro, mas as pessoas andando com aquelas bandeiras, eu sou culpado, aquelas roupas, se fazia na Inquisição, então a valoração...
Uma autocomiseração.
Exatamente. A valoração disso, Marcelo, Rui, me parece que é algo que está na onda, está em voga hoje em dia. E, obviamente, o parlamento, o governo Michel Temer, quer dar uma resposta até para ter a sua popularidade, a sua governabilidade asseguradas, que vá de acordo com essa onda, por assim dizer, né?
Dentro disso, só voltar para o professor Rui, o senhor comentou, o senhor usou uma expressão que acho que talvez ela represente muito a sociedade que nós vivemos hoje, não é nem a brasileira, talvez a mundial, que é a intransigência.
Eu acho. Né?
Sim. E eu queria colocar isso para o professor Rui, quer dizer, e o quanto essa intransigência atrapalha, e sempre vai atrapalhar de uma forma geral, mas uma exigência também desse alto de fé, como a Lava Jato, que econômica, temos que limpar tudo. O que, é que o senhor acha, professor?
Não, sem dúvida que nós vivemos hoje em escala, inclusive global, processos sociais de polarização política.
Sim.
E esses processos, eles têm efetivamente proporcionado, por assim dizer, o meio ambiente, né? Tem produzido o meio ambiente no interior do qual esse tipo de comportamento que vocês estão indicando, que o Rubens indicou, enfim, você, Marcelo, prosperam, né? Ou seja, você não tem mais no horizonte a perspectiva ou a possibilidade de decidir ou de definir através do diálogo um consenso. O que a rigor se coloca hoje, principalmente no caso brasileiro, no debate midiático, é uma espécie de tentativa de um setor, enfim, da opinião pública, de destruir o outro setor, né? No caso, notoriamente, nós temos aí esse movimento que está se capilarizando, né, na sociedade civil, que procura associar todo e qualquer tipo de valor progressista, que advoga a justiça social, que defende a distribuição de renda, que defende uma agenda, vamos dizer assim, uma agenda que coloque no primeiro plano, né, a questão social brasileira, como sendo uma posição ligada à corrupção, uma posição ligada, vamos dizer assim, ao que popularmente se conhece por petralhas, né? Ou seja, uma posição anti, uma posição que de alguma maneira seria contrária, não é isso, aos valores, sim, republicanos. E me parece que em alguma medida este clima, esse meio ambiente, né, no qual nós estamos inseridos, né, ele foi criado pela grande mídia de massa.
Sim, né? Isso foi o que eu falei lá atrás, que esse papel da imprensa. Sim, mas que... só não mate o mensageiro.
Não, eu acho que eu tentei qualificar a ideia de grande mídia de massa, claro, quer claro. Dizer, que a partir de um certo momento, e esse momento pode ser de alguma maneira datado, né, em 2014, em especial no segundo semestre, quando teve efetivamente o processo de eleição. De eleição para a presidência, né? Passa abertamente a acolher uma agenda, enfim, incorpora uma agenda, e passa, para além disso, a atuar como uma espécie de partido político no debate público, ou seja, na sociedade civil, né? Eu gostaria de lembrar que a grande mídia de massa, tendo, evidentemente, as organizações Globo à frente, mas não apenas, as outras redes de televisão, e mesmo, né, as revistas, os jornais, os grandes jornais do país, sistematicamente convocaram a população para participar daquelas manifestações de fevereiro, março, maio de 2015, vamos dizer assim, aquelas manifestações que assumem proporções efetivamente massivas, né? E que contaram com a participação, de acordo com as pesquisas que foram feitas, né, durante esses atos, contaram com a participação majoritária de um perfil, que é um perfil de classe média alta, majoritariamente adulto, ou seja, acima de 40 anos, né, com renda acima de 5 salários mínimos, mas com uma expressiva participação daqueles que têm renda acima de 10 salários mínimos, né, mais de 20% tinha 10 salários, ganhava acima de 10 salários mínimos, sendo que praticamente 80% ganhava acima de 5 salários mínimos, ou seja, uma participação nacional daqueles setores que são setores de classe média tradicionais, que num certo momento passam a perceber que de alguma forma não estavam, ou por conta do processo de desconcentração de renda entre os que vivem dos rendimentos do trabalho, que ocorreu de fato nos últimos 13 anos no país, últimos 12, 13 anos no país, passaram a considerar que não estavam sendo beneficiados mais e que em alguma medida, alguns dos seus privilégios estavam sendo ameaçados. E eu diria mais, quer dizer, esses setores médios tradicionais, no caso brasileiro, eles compõem, não vamos dizer assim, não toda a classe média tradicional, mas uma parte importante da classe média tradicional brasileira, né, os setores mais altos, né, eles dependem fundamentalmente daquilo que a gente pode chamar de rentismo, ou seja, tem aplicações financeiras que são remuneradas, levando-se em consideração o princípio de regulação da taxa Selic. E quando a Dilma, no primeiro governo, né, no primeiro mandato, a partir do segundo semestre, né, de 2010 até fevereiro de 2012, procura baixar os juros utilizando os bancos públicos e o Banco Central e assim por diante, essa atitude do governo Dilma foi uma atitude de ataque a um desses privilégios que são efetivamente sensíveis, né, muito sensíveis para esses setores médios tradicionais rentistas, certo. Ou seja, que depende, uma parte da sua renda depende efetivamente de aplicações financeiras. E, na minha opinião, houve, a partir desse momento, uma espécie de divórcio dos setores médios tradicionais em relação ao governo da Dilma Rousseff. Isso acaba motivando uma mobilização de classe média tradicional que teve espaço de uma maneira mais ou menos oportunista, encontra um espaço, uma oportunidade de se manifestar nas jornadas de junho de 2013, né? Notoriamente 20% daquela massa de gente jovem que foi para a rua era oriunda desses setores de classe média tradicional, né? E consequentemente isso aí acabou aprofundando aquele estado mais ou menos latente, porém bastante importante, né, de inquietação e descontentamento da classe média com o governo Dilma. Uhum. Quando você tem eu diria, né, quando você tem a partir de 2013 o aprofundamento da crise, aí praticamente o ciclo se fecha, né?
É isso que eu ia colocar, que o senhor Bessac comentasse, quer dizer, o que o senhor está colocando, quer dizer, esse descontentamento, essa postura, inclusive de uma parcela considerável da classe média brasileira, traz para a esfera pública toda essa discussão. O que estava represado vai para as ruas.
Porque a classe média, Marcelo, você está lembrando, concordando com as ponderações aí do Rui, obviamente tem isso, é mundo todo tradicional, valores mais ortodoxos. Ela valora até porque essa questão toda é de certa maneira tradicional na própria caracterização do que é a classe média, não é? Uhum. E eu gostei da expressão que usou, mais ou menos oportunista, eu diria que ela é totalmente oportunista, uhum, porque você vê a colocação em praça pública de interesses, claro que tem exceções, não existe unanimidade, mas
Eu acho que a gente não pode
estereotipar, mas existe muito claramente a colocação de interesses partidários, interesses muito precisos, que, na minha maneira de ver, não combinam com o que se pretendia ser posto no espaço público, porque a discussão tem que ser feita no espaço público, é o espaço preferencial da deliberação, é algo que eu gosto de estudar muito, mas realmente eu acho que foi posto a grande mídia, sem fulanizar, sem nominar,
sim, particularizar,
mas ela, de certa maneira, contribuiu sim para isso. Isso foi feito não só para os setores da imprensa escrita, como rádio, televisão e internet. A colocação da internet é muito grande. Agora, nós geramos um certo monstro, eu vou para uma análise um pouco juntando com a minha fala anterior, meio incontrolável. Eu estava participando de esta semana de um encontro científico e depois conversando com pessoas ali, hoje, ontem, com pessoas nas ruas, a insatisfação que existe nessa mesma classe média, nesses setores, com a solução que foi dada pelo próprio Senado Federal. Não vou nem entrar na discussão agora de golpe, não golpe.
Já de volta a ele.
Foi um desvirtuamento, que acho que você vai querer perguntar depois, entre a perda do mandato e a condenação.
Perfeito.
E muitas pessoas dizem assim, não, houve uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, isso não pode, quer dizer, eu não sei, eu nem concordo com a solução que foi dada da perda do mandato, mas se ela foi dada, não há nada na lei, na Constituição, que obrigue que uma coisa seja casada com a outra. Então, mas eu vejo isso muito nesse monstro que se gerou, está um pouco incontrolável, desta sede de rigidez, ortodoxia, correção. E eu quero saber como é que nós ficamos, não sei se nós vamos ter tempo de discutir, e como é que nós vamos implementar tudo na, que nós temos na Constituição com essa. Eu fico um pouco preocupado, viu?
Perfeito, vamos fazer um rápido intervalo, já já nós voltamos com o Diálogos na USP.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.